Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Simplificação das decisões em sociedades limitadas está na pauta de votações do plenário.
A ideia é reduzir para a maioria simples os votos necessários para nomear e destituir administradores, definir a sua remuneração, entrar com pedido de concordata, mudar o contrato social e incorporar, fundir ou dissolver a sociedade.
Três medidas provisórias precisam ser votadas na primeira semana de agosto ou perderão a validade. Eu sou Ricardo Nakaoka e este é o Boletim.leg. O plenário do Senado vai analisar a simplificação da tomada de decisões em sociedades limitadas. O objetivo da proposta é reduzir o número de votos para nomear administradores, mudar o contrato social ou pedir concordata. Reportagem de Roberto Fragoso.
O projeto muda o Código Civil para facilitar tomadas de decisões em sociedades limitadas, que são mais próximas de micro e pequenas empresas que as grandes companhias que formam sociedades anônimas. A ideia é reduzir para a maioria simples os votos necessários para nomear e destituir administradores, definir a sua remuneração, entrar com pedido de concordata, mudar o contrato social e incorporar, fundir ou dissolver a sociedade. A escolha de administradores não sócios, que hoje precisa ser unânime, passa a ser de 2/3 dos acionistas antes da chamada integralização do capital, que é o depósito do valor devido pelo sócio para formar o patrimônio da empresa. Caso esse repasse já tenha sido feito, o quórum cai de 2/3 para a maioria simples. O relator Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, diz que o projeto vai desburocratizar e agilizar a administração das empresas.
Este projeto facilita a designação de administrador que não é sócio da sociedade limitada. Dessa forma, o administrador profissional poderá exercer suas atribuições na sociedade limitada mediante aprovação de titulares de mais da metade do capital social. A proposição flexibiliza ainda a tomada de decisão na sociedade limitada, reduzindo-se o quórum necessário para a modificação do contrato social, que se encontra atualmente excessivamente elevado.
As regras devem entrar em vigor 30 dias após a publicação da lei. A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e agora vai para a análise do plenário do Senado.
A cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, passou a ser reconhecida como a capital nacional do lúpulo. A lei que oficializa a homenagem foi sancionada pelo presidente da República. Repórter Bianca Mingotti.
Lúpulo é uma planta utilizada na fabricação de cerveja para dar sabor e aroma. Teresópolis é a cidade mais alta do estado do Rio de Janeiro, por isso tem um clima mais frio, ideal para o desenvolvimento da planta. Os produtores da cidade de Teresópolis, que recebeu o título de Capital Nacional do Lúpulo por meio da Lei 14.414 de 2022, vêm desenvolvendo projetos inovadores no plantio do lúpulo no Brasil. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que relatou o projeto na Comissão de Educação, falou da dependência da importação do ingrediente e destacou a atuação da cidade homenageada na inovação no plantio do lúpulo.
Praticamente a totalidade da planta utilizada pela indústria cervejeira nacional é importada, sendo que o aumento da produção de cervejas artesanais no Brasil ampliou a procura por lúpulo de qualidade, principalmente porque esse tipo de bebida exige maior quantidade do produto na sua composição. O município de Teresópolis se destaca em razão do projeto inovador no plantio, que busca desenvolver a cultura do lúpulo no Brasil por meio da adaptação e tropicalização da planta com a mesma qualidade das produções realizadas no exterior.
Um dos projetos inovadores em Teresópolis é do Viveiro Ninkasi, o primeiro reconhecido pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento para a produção de lúpulo no Brasil com certificação de origem.
Três medidas provisórias deverão ser analisadas pelo Congresso Nacional até 7 de agosto ou perderão a validade. A que disciplina o trabalho híbrido, aquele feito de forma presencial e remota, a que autoriza a adoção de regras trabalhistas diferenciadas em situações de calamidade pública e a que traz novas datas para o recolhimento de encargos por parte dos empregadores domésticos. Essas três MPs ainda precisam ser aprovadas pelos deputados antes de seguirem para a votação no Senado. O Congresso retoma as atividades em 1º de agosto, com o fim do recesso parlamentar. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.